Então, com o advento, vamos dizer assim, da privatização em 97, foi mostrado ali que nós tínhamos um repasse do governo, uma contribuição do governo para o plano de saúde de 2%. Com a privatização, esses 2% sumiram. Eles deveriam ter constado também no contrato de concessão. E as empresas que assumiram, né, ligeiramente, largaram o plano de saúde, não quiseram o plano de saúde para seus funcionários a qual ficaram, né, criaram outros convênios, tipo Unimed, que é o caso da LL, lá do Rio Grande do Sul, e assim da Mara de São Paulo até o Rio Grande do Sul, hoje com o plano Unimed. Poderíamos sim, né, Moura? Tá, até hoje, os trabalhadores ferroviários, trabalhadores que ingressaram na empresa privada, está usando o plano com essa contribuição e com esse mesmo repasse, dando vida ao CESEF.
Deixa eu registrar a presença aqui da nossa querida Vanessa Grassotin, que é a nossa, uma das nossas representantes na mesa do Senado da República, uma lutadora de todas as causas populares, todas, que eu tive orgulho de ser, inclusive, deputado federal com ela e também com a Lidze. Bem-vindo, Vanessa.
Só faltou o senador Paim dizer que ele é meu líder, viu, gente?
Por isso que ela é senadora, né? Com essa gentileza toda aí.
Obrigado pela presença, senadora. Então, como eu estava dizendo, o que faltou no contrato de concessão, que hoje tem uma mobilização nacional, regional, Estado do Rio Grande do Sul, municípios e o governo do Estado empenhado em, de alguma forma, ou caçar esse contrato de concessão, ou fazer cumprir esse contrato de concessão, que é uma briga que vem de São Paulo ao Rio Grande do Sul, no caso específico da LL, que deixou de lado esse plano de saúde, pegando um plano particular, sendo que nós tínhamos uma casa própria para que seja, para que continuasse dando vida, não tem o repasse de 2%, o CESEF chegou aonde chegou. Eu disse lá na Câmara, vou repetir aqui ao companheiro Moura, que ele foi muito, vamos dizer, no painel, poderia ser mais crítico à situação, que desde 97, após a privatização, o CESEF vem em decadência. E a administração vem tentando, após até a sua entrada, mais ainda, né, em resolver as questões do plano de saúde e do atendimento aos companheiros aposentados. Moura colocou aqui, senador, 13 mil participantes. Imagina, nós temos 80 mil aposentados ferroviários. Então, quer dizer, nós temos aí, que poderiam estar nesse plano, mais de 60, 70 mil aposentados deveriam estar nesse plano. Por falta de compensação, por falta de repasse desses 2%, o plano de saúde está na situação que se encontra. Eu acredito que as entidades de classe, todas elas trabalharam e vêm trabalhando para que o plano se restabeleça. Eu não acredito que tenha entidade que esteja contra a forma ou a condução, seja da administração, seja da Federação Nacional, em prol. Todos os caminhos que se tomou, inclusive com a cláusula do acordo coletivo que foi mostrada aqui em 2008, os sindicatos e a federação, todos os sindicatos, vamos dizer sindicatos, não vamos nem dizer citar as federações, todos foram parceiros na cláusula que daria vida ao nosso Plansfer. E por questões burocráticas, não se alcançou o objetivo, como o Moura colocou, tivemos 500 e poucas adesões com autorização junto ao canal de desconto para chegar o valor ao CESEF, aonde não conseguiu-se o resultado. Então, eu espero, senador, realmente, que a casa aqui, que a nossa presidente e os governos, os nossos representantes, realmente tomem uma posição para ontem, porque nós temos aí menos de 30 dias, né, Moura, junto à determinação da Agência Nacional, para que o plano de saúde realmente encerre a sua atividade, assim deixando hoje, atualmente, 13 mil ferroviários sem plano de saúde, multiplicando isso por 3, né, que com certeza são 13 mil e mais seus dependentes, e mais os 250 funcionários do CESEF desempregados. Pessoas com 20, 25 anos, funcionários do CESEF, acima de 50 anos, e a gente sabe onde é que vai parar esse mercado. O mercado de trabalho para essas pessoas vão estar realmente sem função ou profissão definida, não conseguindo a sua aposentadoria, como é todo aquilo que o trabalhador procura em fim de carreira, uma aposentadoria, uma vida tranquila, e a gente sabe que nem mesmo se aposentando se consegue isso, né, senador? O senador tem um trabalho árduo nessa situação aí. A semana passada o senador estava no evento lá no Rio Grande do Sul da FETAPERGS, que tem um trabalho forte junto à FETAPERGS e COBAP para a situação do aposentado. Então, companheiros, eu acredito aqui que a minha ajuda e os sindicatos ferroviários e a Federação Nacional têm feito, sindicatos ferroviários, vamos dizer assim, todos os sindicatos e a Federação têm feito a sua parte. Né? O que acontece é que a burocracia no país, quando é para beneficiar o pequeno, complica. Existem várias intenções para que as coisas não aconteçam. Um valor, acredito que o senador viu o valor ali, para o país, com tantos gastos, com tantos projetos sociais que a gente apoia, com certeza, senador, esses projetos, Minha Casa Minha Vida, dentre todos aí, que o país nunca esteve, o trabalhador nunca esteve um amparo social, né, de uma administração como nós temos, tivemos no governo Lula e com certeza acreditamos que vamos ter no governo Dilma. Então fica, por enquanto, aqui a minha participação, vou ficar com certeza aqui, vou estar à disposição dos companheiros e da mesa aqui para... logo adiante, responder alguma coisa. Obrigado a todos.
Muito bem. Jorge Calagar de Moraes, líder sindical dos trabalhadores e empresas ferroviárias do Estado do Rio Grande do Sul e representando aqui também a Federação Nacional, que me preocupei com esse prazo de 30 dias, é isso mesmo?
30 dias, que já está vencendo, menos de 30.
Menos de 30 dias.
Foi dia 11 dele?
Foi dia 2,
termina dia 2 de julho. Nós já requeremos mais 15 dias, mas eu estava aqui colocando para o senador, o doutor Maurício Sesquim, na reunião lá no, na Câmara dos Deputados, ele deixou muito claro: o dia que o governo, através de manifestação concreta, disser estamos providenciando o aporte de recursos para que componha o débito do SESEF, a tolerância passa a ser como foi até hoje.
Muito bem. Deixa eu registrar a presença já do senadora Marinor e também do senador Mozarildo, ambos comprometidos com essas nossas causas. Estamos sempre juntos na mesma caminhada aí. Uma salva de palmas para os dois aí. Passamos a palavra nesse momento. Os senadores usam a palavra no momento que entenderem mais adequados. Os senhores usam a palavra.
Bom dia, obrigado, presidente.
Passamos a palavra com a presença já da nossa senadora Magnor, do Mozarildo e da Vanessa. E da Lídice da Mata. E lembrando que amanhã teremos uma outra audiência pública que vai tratar sobre os crimes covardes, assassinados de trabalhadores no campo. Passo a palavra nesse momento ao Luiz Cláudio Barbosa, diretor da Federação Interestadual dos Trabalhadores Ferroviários, que é também da Central Única dos Trabalhadores. Está com a palavra o Luiz.
Presidente Paim, se Vossa Excelência
agora,
permite,
senadora.
É que eu vou ter que me retirar, que tenho um outro compromisso, e também não participo dessa subcomissão, são tantas. Mas aqui nós nos dividimos. Nós nos dividimos para que possamos estar todos em todas as comissões, as subcomissões, as comissões externas, especiais, que todas elas são muito importantes, cada qual com um foco diferente. Mas eu fiz questão, senador Paim, de vir aqui para manifestar meu apoio, não só à solidariedade, mas meu apoio à luta. Eu sou de um estado que não tem estrada de ferro, sou do estado do Amazonas, agora de um estado que também não tem qualquer ligação com as demais regiões do nosso país. E a gente lá sabe o quanto, nós sabemos o quanto nós sofremos por conta dessa falta de ligação com a nossa gente, com o nosso povo. É muito mais fácil sair do Amazonas e ir para a Venezuela do que ir para os estados vizinhos de Rondônia e, através deles, chegar a São Paulo, ao Nordeste, ao Rio Grande do Sul. Não é? Mas mesmo a gente que está lá no Norte, vocês não tenham dúvida. Acho que vocês estão no caminho correto, mostrando ao governo que esse foi um erro cometido no passado e que esse governo, que tem um compromisso efetivo com os trabalhadores, terá como corrigir. E ao lado da assinatura do senador Paim, da senadora Lídice da Mata, que aqui está, da senadora Marinô, podem contar que a minha estará lá também, para engrossar essa reivindicação, que não é dos senhores, das senhoras, das famílias, mas é de todos nós. Muito obrigada e cumprimento o senador Paim por essa iniciativa.
Os cumprimentos, senadora Magnor Brito, por favor.
Bom dia a todos e a todas. Eu fiz questão, senador Paim. Também não sou integrante dessa subcomissão, né? Estou agora com uma votação para iniciar aqui na Comissão de Educação, comissão a qual eu sou membro titular, mas eu fiz questão de passar aqui para cumprimentar todos os sindicalistas, todos os lutadores sociais deste país que estão firmes na defesa do emprego, estão firmes na defesa da sobrevivência digna da classe trabalhadora. Nós não podemos continuar, em pleno século XXI, ainda tendo que reivindicar qualidade no trabalho, ainda tendo que reivindicar o direito à manutenção do emprego, né? É lastimável num país rico como o nosso. Como a senadora Vanessa, eu também sou de uma região absolutamente abandonada historicamente pelo poder público. Eu sou do norte, eu sou de Belém do Pará, né? E todos vocês sabem o quanto a região amazônica tem ficado apartada do que, de fato, tem sido pensado para desenvolver, para o desenvolvimento do país, numa perspectiva humanizante, numa perspectiva de inclusão social, porque o que sobra para a nossa região é o agronegócio, é a exploração mineral, é a exploração dos nossos rios, e a gente sabe que a qualidade de vida do povo cada vez está mais difícil. Nós que ainda somos vítimas e, infelizmente, campeões de trabalho escravo na nossa região, trabalho análogo ao escravo, nós não podemos nos calar diante de qualquer tipo de injustiça com o povo brasileiro, de qualquer região do país que tem o direito constitucional. Nós que temos um país rico, né, estados brasileiros absolutamente capazes de produzir e aumentar a riqueza do país, mas nós não queremos continuar pensando em desenvolvimento, pensando em aumentar a riqueza, enquanto a classe trabalhadora está excluída, enquanto a classe trabalhadora está vivendo a humilhação do desemprego ou do subemprego ou do trabalho escravo, né? Então, queria deixar aqui o apoio e a minha solidariedade, não só em meu nome, do meu mandato como senadora da República, mas do senador Randolfo Rodrigues, do Amapá, que é também de uma região distante aqui do grande eixo, né, central do país, mas em nome de todo o Partido Socialismo e Liberdade, todo o PSOL. Nós lutamos muito para o salário mínimo estar acima do patamar aprovado. Nós estamos aqui ao lado da classe trabalhadora. Podem contar, o nosso gabinete pode ser a extensão da luta de vocês. E o senador Paim pode testemunhar o quanto a gente tem se esforçado nesses poucos meses de mandato aqui no Senado Federal para representar as lutas, para ser firme combatendo as injustiças aqui no Senado Federal. Então, passei aqui mesmo para dar um abraço a vocês e colocar o nosso mandato, o nosso partido, à inteira disposição. Muito obrigada, boa luta. Contem com a nossa assinatura, com o nosso apoio e com a nossa voz também. Muito obrigada.
Meus cumprimentos à senadora Marina Brito. Quero dizer para vocês que ela, de fato, é uma lutadora incansável. Recentemente, uma delegação para ir para a usina de Belo Monte. Houve uma dificuldade de alguns senadores, elas não têm problema, eu vou sozinha mesmo. Pegou a comissão aqui de funcionários e foi. E ela me ligou ontem, lá do Estado, dizendo que estava com alguma dificuldade, mas viria para cá.
Dificuldade de locomoção.
Exatamente. Mas permita só que eu conclua para dizer o que eu quero dizer, que Vossa Excelência merece. Mas eu vou pelos trabalhos da semana, mas eu não posso perder também a audiência de amanhã pela manhã, que vai tratar dos assassinatos covardes dos líderes em defesa do meio ambiente, em defesa da terra, lá na nossa Amazônia, e em alguns casos, eu diria principalmente, no Pará. Vossa Excelência é uma lutadora, merece nossos cumprimentos. Por favor, Luiz, com a palavra. A minha vice-presidente, a Lizida Mata, fala no momento que ela achar melhor. Então, não...
Bom dia a todos, senhoras e senhores, trabalhadores do SESEF, nossos colegas ferroviários, senadores, senadora, da Boa Terra, a senadora Alice da Mata, as outras que estiveram aqui e deram o seu recado. Senador Paulo Paim, grande lutador, companheiro histórico, nós, ferroviários, tivemos um encontro, e nós também, companheiros do movimento sindical, presidente da Associação de Funcionários do SESEF, companheiro Rosante, que está ali, nós que tivemos um encontro agora em abril da CNTT CUT, aqui no encontro Bandeirante, alguma coisa que Bandeirante temos aqui, Núcleo Bandeirante, na CNTT, teve um encontro. Esse encontro, na verdade, a CNTT ela engloba, né, os trabalhadores do setor de transporte da CUT. E interessante que o setor ferroviário, junto com o setor portuário, foi o setor que mais, né, teve problemas a ser apresentado no seminário. Tinha lá os companheiros marítimos, companheiros ligados ao trânsito, né, os companheiros metroviários, e nós tivemos um elenco de problemas, né, e assim, que afetam diretamente os trabalhadores e a dignidade dos trabalhadores. Infelizmente, deputado, infelizmente, senador Paulo Paim e senador e senadoras presentes, nós estamos tendo um ataque, né, à nossa refé, que é o nosso plano de previdência privada. Né? É assim, é frontal. Eu sei que o senador teve um encontro, né, acho que numa dessas comissões aqui, sobre a questão da previdência privada. Né? Nós temos um problema grande com a aposentadoria dos ferroviários, que é chamada complementação. Né? Nós temos um problema grave hoje da relação dos sindicatos com as concessionárias. Né? E aí o presidente da nossa federação nos pediu, inclusive, que nós dividíssemos esse tema dentro da comissão. Os companheiros de Lafayette vão aí fazer a exposição da relação que se tem dentro das concessionárias, inclusive enfocando, né, a região dos companheiros, mas reflete uma realidade hoje de norte a sul do país, né, de demissões assim, fora do comum. Hoje o setor que mais demite dirigente sindical, o setor ferroviário. É uma vergonha. Nós temos companheiros com 27, 28, 29 anos de casa sendo demitidos como dirigente sindical. Pessoas que não têm nenhum laudo para se aposentar e estão indo, assim como disse a senadora, né, questão de dignidade, de dignidade humana. Então nós temos assim sérios problemas. Então neste encontro, dentro dos elencos de problemas, né, nós colocamos a questão também do plano de saúde, né, do plano de saúde do SESEF Plansfé. E aí o seguinte, nós temos uma questão que a gente queria, inclusive, agregar ao debate, que nós temos enfatizado muito isso. Né? Primeiro, senador Paulo Paim, este é um plano, é um serviço social sem dinheiro. Esse é um serviço social sem dinheiro, é o único. Que eu me lembro, inclusive, quando se discutia, as duas casas discutiam a questão da CPMF, né? Tinha aquelas cifras de 40 bilhões. O Sistema S, ele recebia 13 bilhões. O Sistema S, né? SES, Senado, SES e tal. E sem disponibilizar plano de saúde, que é uma complicação. Né? No painel do diretor, quando ele fala na questão dos problemas, né, dos desvios, do que aconteceu também no SESEF, né, além disso tudo, né, como é colocado, tem outro problema. Por natureza, plano de saúde é uma coisa extremamente complexa. Quem está à frente sabe, os nossos gerentes, está ali um gerente ali, o colega, companheiro Fonseca, sabe muito bem disso, né? É que você prevê receita, mas você não prevê despesa. É uma coisa assim, você tem uma pessoa de uma idade dessa, ela sequelou, ela teve um problema destruturou a gestão do gerente, não tem como. Então, e aí é onde entra a importância desse plano. Esse plano, na verdade, ele faz ainda hoje um trabalho elogiável, que é um trabalho, inclusive, de evitar com que os trabalhadores ferroviários vá, né, ao Sistema Único de Saúde. E todos nós sabemos que o SESEF fez, faz com uma dificuldade enorme hoje, mas ainda faz, né, que é a saúde preventiva. O SESEF ainda faz uma saúde preventiva, porque esses senhores que estão ali, que dedicaram a sua vida à ferrovia, trabalharam os 40 anos, como meu pai trabalhou 42 anos na ferrovia, meu pai.